Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma, estava só a ouvir aqui. Ah, estamos, sim senhor, estamos live. Muito obrigado por vocês, vossos-messias, continuarem desse lado. É sempre com enorme satisfação eu agora ser politicamente correto. Quem sou eu? Não, eu agradecer-vos mesmo por estarem, por continuarem desse lado. Tem crescido cada vez mais o podcast, chegar a mais gente, ajudarmos mais gente. E é, pá, e essencialmente é por vossa causa, claro que eu estou cá e faço o trabalho, mas sem vocês, não era eu a falar para umas paredes. Portanto, obrigado e que vocês passam muito bem a palavra e dão-me o feedback também sobre isso. Hoje estamos cá para desenterrar um novo curso. Gostaram desta interligação? Que é o que é, então? A licenciatura em Arqueologia. Meu Deus. E por muito que possa parecer, surgiu-me apenas agora. Eu não tinha esta preparada. Eu sempre deixo vir, é só deixar vir, malta já está habituado, minhas piadas naturalmente más. Mas então o que é que nós temos cá para falar sobre esta licenciatura? Temos a Ariana que terminou o curso no ano passado, apesar de ter estado um semestre na Nova, portanto vai haver aqui uma interligação entre ambas as instituições. O percurso dela de raiz foi então na Universidade do Minho. Entretanto, mestrado foi para a vizinha do lado, como ela estava-nos a dizer em off, vamos perceber um bocadinho disso, que é antropologia. Fez 3 estágios, além de vários voluntariados. Quanto a hobbies, literatura e desenho. Muito bem, muito bem. Bem-vinda, Ariane. Temos também connosco a Beatriz. A Beatriz terminou também já a licenciatura, mas neste caso foi na Nova, é a chamada Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, assim, okay, é isso. Porque eu tenho sempre a cena que eu aponto sempre, que a malta diz sempre, é Nova FCSH. Então eu estou sempre a tentar lembrar do que é.
É, me faz rápido, FCSH. Corta exatamente.
FCSH, exatamente. Só que e depois eu nunca sei dizer bem as mnemónicas. A malta apanha isso, eu vou sempre a tentar dizer bem as mnemónicas. Não é fácil. São muitas instituições. Mas pronto, neste momento está a frequentar o primeiro ano do mestrado em Arqueologia. Já realizou também alguns estágios ligados à área. Neste momento está a começar outro. Nível de hobbies, diz que ela quer não estar parada. É todo um pouco. Manda vir, que ela arregaça as mangas e vai ela. Bem-vinda, Beatriz. Maltinha que está desse lado, já sabem. É só deixarem as questões nos comentários. As questões, como lhe costumo chamar. É só deixarem nos comentários. E desejem já também aqui, quem está a ver em live, as boas noites a nós. Pode ser, sim, que é para interagirmos aqui, estamos aqui numa conversa como costumamos estar, na verdade. Malta que esteja a ver ou ouvir isto depois, estejam à vontade para deixar os comentários aí na caixinha dos comentários, não é? Do YouTube, ou malta das plataformas lá, podem mandar mensagem, depois eu vou aqui chatear a Ariana e a Beatriz para tirar outras dúvidas que vocês possam ter. Também faz parte, tem que ser. E faz todo sentido, não é? Não vou ser eu a responder sobre arqueologia baseado num live, por amor de Deus. Eu trago cá, depois é continuar a chateá-las. Só daqui a 2 anos, como já aconteceu, meninas, é assim. Eu de repente chego ao grupo e digo, então, como é que nós estamos? Aqui chegou mais uma questão. Mas pronto, vamos passar já a palavra aí às convidadas, que vocês já estão fartos de me ouvir. Quem ouvir é às convidadas. Portanto, Ariana, de onde é que surgiu? Que curso é que deste do secundário? E como é que surgiu a arqueologia como escolha para o ensino superior?
É assim, eu vim de uma área um bocadinho nada a ver, no secundário, fiz artes. Comecei a ganhar um bocado o gosto pela parte da história da arte, da arquitetura. Na altura fiquei um bocado indecisa entre arqueologia, conservação e restauro, mas acabei por envergar um bocado na arqueologia, porque lá está, era uma coisa que eu gostava, porque eu adoro história. Mas era uma coisa muito mais prática e muito mais abrangente, na minha opinião. Cronologicamente mais abrangente. E então foi um bocado por aí.
Boa, ok. Já estamos a receber um bocadinho de informação, ok. Arqueologia mais abrangente que história, desta não estava à espera. Cronologicamente, há de referir, cronologicamente. Portanto, o que é que vem daí mais sobre este curso? Tenho que esperar para ver, já sabem como é que funciona. Beatriz, a ti como é que foi essa escolha? Em off até já estavas a dizer que foste um bocado perdida, não é?
Eu vou dizer, desculpa pelo orgulho, está um bocadinho crescendo. No entanto, eu vim de ciências e estava ligeiramente perdida, porque ciências não era de todo em minha área, eu quis ir artes, Mas um bocado por ignorância também da minha parte, acabei por seguir ciências, para achar que ia tentar assim. Depois, entretanto, terminei a 12ª e pensei que agora não tenho média para grande coisa, não me enquadro em nada, o que é que vou fazer da minha vida? Basicamente, escrevi-me tudo o que era cursos. E, entretanto, entrei em alguns, mesmo em direito. Ficava lá a arqueologia, pensei, não, não conheço nada, vamos arriscar. Foi das melhores escolhas que fiz até agora.
Mais um euro milhões.
É que foi mesmo.
Parece a minha história, não foi tão, tão assim, ainda foi pior. Foi um euro milhões de esteroides.
Foi mesmo o tipo. Eu não sabia nada. Eu nem me dei ao trabalho de pesquisar, muito sinceramente. Não, nada.
Basicamente. Agora aproveitem que há informação, há maior capacidade de pesquisa. Também existe esta parte deste book, é, bah, não sejam assim.
Sim, não, não aconselho. Podem ter sorte, mas também podem ter azar.
Muito bem. Bah, ainda bem que o que interessa é que correu tudo bem no final. Se não, então, para além de não acabar a licenciatura nisso, que já tinha seguido para mestrado. Portanto, isto já é a segunda fase. Tipo, não há dúvidas que gostou. Né? Isto agora já... Já era demasiado masoquismo, digamos, não é? Na verdade, se fosse assim. Pois, Ariana, no primeiro ano, quando entraste, há sempre aquele receio de, ok, por muito que a gente seja um bocado mais ou menos confiantes e de saber o que é a área, há sempre aquele primeiro ano mais difícil em que é preciso perceber se é aquilo ou se não é aquilo, na verdade, que a gente queria, não é? Porque depois de entrar é toda uma outra história. Minha questão é, deu para perceber logo no primeiro ano, ok, realmente isto faz sentido e foi isto, ou foi precisar assim uma oportunidade ainda para o segundo ano para perceber se que era mesmo isso?
Eu acho que o facto da Universidade do Minho ter um estágio integrado todos os anos, acho que é um bom abre-olhos, porque acho que é no estágio que nós percebemos que ou se realmente quer aquilo ou não quer. E o facto de nós termos que fazer esse estágio curricular, porque é uma das cadeiras todos os anos, acho que é uma boa forma das pessoas perceberem se realmente é aquilo que querem. E eu, por acaso, apaixonei-me completamente pela área no primeiro estágio, e então foi. Já nem precisei dar segundas oportunidades, foi só seguir.
Sim, mas agora até lembrei-me da questão de tu ainda tiveste um semestre na Nova, foi na mesma em arqueologia?
Sim.
E o que é que, já agora, o que é que te fez mudar?
Eu acho que foi um bocado aquela sensação de homesick, porque eu sou de Braga, e então fui para Lisboa para tirar um curso que tinha em Braga, e então tentei reverter um bocado a situação depois, porque foi um bocado complicada a adaptação para mim, e aqui já estava mais segura, já tinha os meus laços criados, entre aspas.
Claro, percebe-se. Opa, agora... Como é que tu mudaste, tipo, no ano a seguir, candidataste outra vez ao concurso nacional? Como é que fizeste?
Sim, porque eu, como vim de artes, na altura eu só me conseguia candidatar à arqueologia na Nova, porque só tinha história da arte. Então eu só fiz um semestre lá, cancelei a matrícula, vim para Braga, fiz história A como externa, no secundário, e candidatei-me com história A com nota de externa.
Ok. Ok, bom, é só porque a gente malta também tem alguma curiosidade também em saber sobre isso, e muitas das questões que eu recebo, mesmo muitas, é da questão da mudança do curso, especialmente em alturas de época de exames e de frequências de trabalhos muito apertados, que é quando a malta começa a pôr tudo em causa, que é normal, malta, já todos os anos já estou à espera dessas questões. Já são quase 3 anos já estou à espera, já sei que nestas alturas, para além de eu dar dicas para ajudar a malta, também já estou à espera de receber perguntas nesse sentido, e é perfeitamente normal. É perfeitamente normal que a malta também entenda que a primeira coisa que vocês devem fazer, e já agora para a malta que possa nunca ter contactado comigo nesse sentido, a primeira coisa que devem fazer é refletir do porquê de querer mudar de curso, se é dessa a razão de estar tudo apartado, ou se, na verdade, é porque não gostam mesmo. E o que eu costumo dizer é, deixa a coisa acalmar, deixa passar a fase de grande pressão para conseguires ter noção se é uma coisa ou se é outra. E aí, né, refletes e pesquisas, eu ajudo no que for necessário e depois tomas a tua decisão. Esse é que eu digo também sempre à malta. Mas muito bem, obrigado. Obrigado, Ariana. Beatriz, e tu? Tu que foste às cegas, foi logo à primeira que... Sim, senhor. Era mesmo isto ou nem por isso?
É assim, quando eu busquei lá, como aquilo é um curso maioritariamente baseado em história, e eu com bases de matemática me senti completamente perdida. Mas pensei, e também com a ajuda da minha mãe que me deu um curso, vou respirar, levar isto com calma e esperar pelos estágios, até porque o nosso curso está muito bom. Nós temos que fazer X horas de estágio para cumprirmos a licenciatura no laboratório.
Ok.
Então, eu fiz o meu primeiro estágio, mas tive azar, calhou-me um estágio de antropologia. E pensei, sem ser arqueologia, eu não quero seguir isto na minha vida. Mas mesmo assim, esperei mais um bocadinho e, entretanto, consegui então ter a experiência mesmo arqueologicamente, vou dizer, e não só pelo conhecimento que nós adquirimos, pelo conhecimento que passamos à população, nós estamos a escavar, toda a experiência que é andar de um lado para o outro, conhecer muitas pessoas de diferentes equipas, diferentes áreas, eu acho que é uma... Se formos uma pessoa que gostamos de conhecimento, então estamos na área certa, porque apanhamos todo um bocadinho de todo o mundo.
Boa. Olha, já estou super surpreendido só de ser, e já gosto do curso, só do facto de ter estágios todos os anos. Já estou. Só por aí, porque é das cenas das máximas que eu mais insisto aqui. Todos os cursos deviam ter um estágio. Pelo menos. Um pelo menos. Já quantos passaram aqui que nenhum tem. Quanto mais, mais não seja, e com uma da cena que eu vi que todos, basicamente, na área da saúde têm, e que devia ser aproveitar para ser replicável para os outros cursos, é a questão de ter... os práticos clássicos estágios, mas também antes, no primeiro e segundo ano principalmente, têm os observacionais. Ou seja, mesmo que não estejam deles a mexer, porque é normal, se calhar, porque estão ainda muito no início, não sei o quê, ao menos observar, ao menos ir ao terreno, ao menos ver como é que funciona, contactar com profissionais e ver que existe este curso que todos os anos há um senhor estágio, muito bem, sim senhor, sim vale a pena. Sim, é mesmo, exatamente, nada como vocês passaram agora. Deu para logo para perceber. A Ariana percebeu logo que era mesmo aquilo, que apaixonou-se pela área. A Beatriz percebeu que, ok, antropologia não, mas arqueologia sim, mais à frente. Portanto, é um bocadinho passar esta imagem de que há oportunidades para se ir percebendo, pode não ser logo, mas pode chegar a oportunidade. Depois é a gente ver, a malta ver a fase de cada um. Agora, como temos visto aqui em muitos cursos, no primeiro ano pode não acontecer logo, e então no primeiro semestre, que é quando a malta que já está com as mãos todas na cabeça de não é nada disto, não é nada disto, já tiveste alguma cadeira específica? Não, nenhuma. Tu estás à espera de quê? Que estás à espera que saber já? É perfeitamente normal, malta, é perfeitamente normal. É preciso ver, através do plano de curso, ver quando é que vai chegar, conversar com colegas dos anos anteriores, aqui por isso é que eu já faço estas perguntas também, já para a malta ir um bocado mais preparada nesse sentido. Ariana, ok. Já ouvimos falar em história, já ouvimos falar em escavações. Agora a questão é, e que a malta às vezes tem um bocado de medo, então, mas isto é mais para o teórico, é mais para o prático, há um equilíbrio, como é que isto funciona?
É assim, pelo menos na Universidade de Minho, eu acho que as coisas vão gradualmente caminhando para o prático. Temos muito mais cadeiras teóricas, mas acabam por ser... um bocado da teoria do prático, se isto faz sentido.
Faz.
Acabamos por ter algumas cadeiras em conjunto com o curso de História, mas também temos também cadeiras específicas de Arqueologia, e lá está, temos os estágios que são 100% práticos, e que acho que é o momento em que mais se aprende durante o curso todo, é os estágios.
Nada como é tipo, ok, ando aqui a ouvir, a estudar, e depois ter que escrever isto tudo e não sei o quê. É pá, mas isto faz sentido, afinal, estou a pôr isto na prática, não é? É um bocado o sentimento.
Exato, exato. E depois, depois do primeiro estágio, eu acho que, especialmente as cadeiras que já são mais para o prático, são muito mais simples. Porque já se vai com aquele treino de campo que, pronto...
E já se começa a interligar as coisas, não é? Que começa a fazer...
Sim, tipo, eu lembro-me de falar disto. Eu lembro-me de fazer isto.
Começa a fazer faísca. A vida sim, começa sim. A fazer sentido.
Sim, sim.
Muito bem. Obrigado, Ariane. Então, e Beatriz, e na Nova? Também é assim? Aí existe uma evolução cada vez mais prática? Ou como é que funciona?
Eu acho que, sinceramente, a arqueologia só começa a fazer sentido na nossa cabeça quando temos realmente estágios. Porque... a teoria, como é toda à base do que aplicamos em campo, sem os tais não faz muito sentido. Nós olhamos para aquilo, mas não temos qualquer tipo de memória fotográfica, então aquilo acaba por ser um bocado peanuts para nós. E o problema é que nós não damos valor a essa teoria. E depois, quando nós precisamos dela, já vou...
Só vem fotografias a preto e branco nos livros.
E depois, quando vamos para a prática, ficamos, ok, agora isto começa tudo a fazer sentido. Yeah. Arqueologia é muito prática. A teoria sem prática não faz muito sentido.
Yeah. E às vezes é um bocado difícil da malta se relembrar um bocadinho dessa questão, e é normal que estamos muito dentro da cena, a viver a cena, mas é verdade. Então, nos cursos mais práticos que possam imaginar, tipo o meu, engenharia informática, pá, é normal que a malta possa pensar que é muito prático, mas tem a teoria na mesma, malta, porque vocês não vão pôr as mãos na massa de saber nada, vai ser o triplo da dor de cabeça. Nem sequer fazia aprender a bater com a cabeça na parede, já chega no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, depois isso vai acontecer, na mesma. Mas aí tem que ser. Agora, antes de tiverem para ter as bases, é preciso dar para respirar um bocadinho fundo, aprender primeiro e depois pôr na prática. Portanto, já é bem bom. Só que tinha um saltinho ao chá. Estava aqui o João a dizer, bora poli. Já percebi que é para a Ariane. Que o MSC a dizer, UEM, melhor academia do país. Portanto, toda uma claque também da UEM. O João também concorda que o primeiro estágio é vida. Muito bem. E caso não tenham visto, que o nosso amigo Bot também a dizer para não te esquecer, esmagar o like, é muito importante. Também está aqui a interagir connosco no chat, o nosso amigo Bot. Não esquecer de deixar o like aqui para apoiar o conteúdo e para darmos a conhecer o curso de arqueologia a mais malta, que é assim que funciona o YouTube, caso vocês possam não saber. Mais coisinhas. Antes que a malta... Começo já a questionar como eu estou, na verdade. A coisa que eu já estou mais curioso, que é, Ariana, como assim escavações? Eu tenho que... Isto, pronto, acho que é toda uma questão de como assim escavações? O que é que isto, na verdade, quer dizer? Coisa tipo uma coisa que tenhas feito num estágio, uma cena assim qualquer em específica, só para a malta perceber mesmo o que é isso?
Opa, escavações é uma parte muito grande do nosso trabalho, não é? Não é exclusivamente o nosso trabalho, mas é uma parte muito grande do nosso trabalho, que é, digamos, a fase de pesquisa.
Sim.
E basicamente o nosso estágio consiste muito nessa parte, porque trabalho laboratorial já não é uma parte muito grande do nosso estágio, mas nem sei como explicar.
Mas dirias, imagina, o professor ou quem está responsável pelo estágio dá-vos primeiro um contexto, ou seja, é que tem que investigar sobre o contexto e depois é que compra o terreno, como é que isso funciona?
É assim, basicamente... O primeiro ano nós estamos todos juntos, o primeiro ano está todo junto. Aquilo funciona, há uma divisão por equipas, com alunos de todos os anos, e basicamente temos os coordenadores, mas basicamente são os alunos mais velhos que estão a explicar aos mais novos como é que as coisas funcionam, quais são as técnicas que se devem utilizar e essas coisas assim. E depois no fim temos um relatório de estágio, que é também parte da avaliação. Que eu acho também é importante para aprender a fazer relatórios de escavação, dá sempre jeito. E pronto, basicamente o nosso estágio funciona assim. A partir do primeiro ano já é um bocado diferente, porque nós já podemos ir para sítios diferentes, porque normalmente o primeiro estágio é em Braga, fica o primeiro ano todo junto em Braga. A partir do segundo ano já se separam um bocado e vão tipo para Ponte Lima, para Guimarães, para outros sítios, e já é mais tipo segundo, terceiro e primeiro ano mestrado. Já estamos nos contextos um bocadinho diferentes, porque também tentamos ter essa rotatividade para as pessoas não estarem sempre a escavar no mesmo contexto. Ou seja, um ano, por exemplo, eu calhei de escavar romanos, a idade do cobre e neolítico. Boa. Por exemplo.
Ok.
Que é para também depois no mestrado as pessoas saberem, tipo, ah, se calhar esta é mais a minha área, tipo, aquela é mais a minha área, e para não estar sempre no mesmo.
Certo, Sim, e percebe-se, lá está, para perceber, tal como a Beatriz percebeu que não gosta mais de uma coisa, gosta mais da outra, ou se calhar tu própria percebes que uma época é que gostas mais, não é? Até?
Sim, sim, yeah. Sim.
Ok, certo. Boa. E agora a curiosidade é só, tipo, não tens que dizer quais são, porque isso a malta depois já aprende no curso. Agora, isso, imagina, e há tipo, diferentes técnicas mediante a época? Ou depende do...
Sim, sim.
Ok.
Por exemplo, há certas épocas que requerem uma coisa um bocado mais delicada, como por exemplo a pré-história, é uma coisa que...
Ah, por estarem em estado de conservação.
Os fragmentos são muito pequenos. Não, muitas das vezes porque, por exemplo, enquanto nós num contexto, se calhar, romano, já temos coisas mais massivas a aparecer, num contexto, por exemplo, pré-histórico, uma lasca desse tamanho pode ser um achado muito importante.
Yeah.
E pode nos dar muita informação, ou seja, é um contexto muito mais delicado. Tem okay. que ser escavado mais devagar, com outras ferramentas e... Sim, varia bastante.
Boa, boa. Ok. Já, malta, está a ouvir ou a ver? Já aprendermos qualquer coisa hoje. Hein? Acho que já estamos mais ricos. Pois. É para aí, já sabe, malta, já sabe. Eu vim aqui como eles, pá, não sei nada, é tudo curiosidade, malta que tenha também questões sobre estas coisas, deixem nos comentários. Obrigado, Ariane. Beatriz, e como é que funciona? É, funciona igual também na nova?
Não, na nova é um bocadinho diferente. Nós, todos os anos, por volta de maio, se não me engano, é-nos lançada uma lista e nós temos a oportunidade de nos inscrever nas escavações que queremos. E depois, consoante... Basicamente, são as pessoas que fazem a seleção e nós tanto podemos ficar no norte como podemos ficar no sul. A minha primeira escavação foi em Trancoso. Eu já escavei de Trancoso a Silves, ou seja, eles dão-nos uma lista, nós inscrevemos e depois constamos os nossos gostos. Podemos ter a sorte ou o azar também. Por exemplo, eu nunca tive a sorte de escavar para a história. Partei-me de me inscrever, mas nunca tive a sorte de ser escolhida. Acho que nisso fica um bocadinho aquém, porque mesmo que seja uma área que eu gosto, eu nunca tive a experiência, nunca saberei.
Ficou para a história. Ah, desculpem, é mais forte que eu. É mais forte que eu. É mais forte que eu, não dá malta. Ok, boa. Adoro isto, ver estas diferenças. Não estava à espera. Não estava à espera destas coisas. Até a própria curiosidade que me veio, não estava à espera. As coisas que me estão a fazer já pensar como é que funciona, poderá funcionar. Bem, vocês quase já me estão a convencer a ir para o curso. Quase que já me estão a convencer a ir para o curso. Isto não pode ser mais um curso. Já tenho uma lista de tantos que já ficou tipo, se calhar ia para este, se calhar ia para aquele. Se calhar é mais por causa de atividades extracurriculares e não para estudar. Se calhar estou a ser... não estou a ser verdadeiro, isto também não, pronto. Mas já lá vamos também, o que é que a malta fez depois do curso em si. Agora, vamos tocar onde dói, antes de irmos já também à questão de parte profissional, ou mestrado, etc. Vamos tocar onde dói. E onde dói, Mariana, é nas cadeiras mais difíceis. Portanto, o que é que...
Cadeiras de curso.
Pois, quais é que foram para ti? É sempre, já sabemos todos que é sempre subjetivo essa questão. Até agora,
certo.
Para ti, o que é que foi aquela uma ou duas que foi que só de pensar até te arrepiaste a espinha quase?
É assim, Braga é muito focado em clássicas, em civilizações clássicas, e para mim todas as civilizações clássicas são terríveis. Em termos de estudo, terríveis, mas eu acho que as mais complicadas foram provavelmente medieval e pré-história. E um pouquinho de moderna também não foi fácil.
Mas, meu Deus, eu nessa parte, só dos nomes, já me assusta a quantidade de teoria.
Pois, porque são cadeiras partilhadas com história.
Pois, já, yeah, percebo.
Sim.
Já agora, para a malta que eu até me esqueci há bocado, malta que possa até estar na dúvida entre os cursos de História, imaginemos, e Arqueologia, coisa do género, também já tive cá o curso de História, portanto, malta que possa querer ver, é só ver aqui também no canal ou na plataforma lá que estão a ouvir, o curso de História também já esteve aqui com dois testemunhos. Tal como outros 111 cursos, além do de História 2, são 111, 113 no total já, portanto, é só verem aí, ou até aqui no YouTube... dá para organizar por playlists, eu tenho por área, portanto, que seja um curso mais de educação ou de letras, seja o que for, está num, de ciência está noutro, de saúde está noutra playlist, portanto, conseguem ver por playlists, se calhar é mais fácil para vocês que são, pá, sabem que é uma área, possam não saber muito melhor mais que isso, ou por engenharias também tem, portanto, é só verem aí também. Aqui o João diz para ele, para a história foi a mais fácil, portanto, lá está, a subjetividade clássica, mas é para a malta já ter... Eu usar clássica neste episódio, não sei se é uma boa palavra, tem dois sentidos neste episódio. Neste episódio pode ter outro sentido, a palavra clássica, ou clássico, pronto. Ou ser moderno, ou ser antigo, isto se calhar tem dupla conotação hoje. Muito bem, obrigado, Ariana. Beatriz, e para ti, quais foram assim, as que doeram mais?
É assim, por acaso na Nova nós temos a sorte que nós não somos uma faculdade assim muito focada no período histórico. Nós temos desde a arqueologia subaquática, sim, nós só fazemos arqueologia no mar, muita gente não sabe, até arqueologia islâmica, ou seja, nós temos uma vasta panóplia de escolhas.
Islâmica?
E, sim, ou seja, arqueologia, mas no contexto islâmico, muçulmanos.
Ah, a sério?
Sim, como também temos arqueologia medieval, ou seja, já focado para o cristão. Também temos esta dicotomia das religiões.
Boa.
E também, no nosso curso, na Nova, temos uma coisa muito boa, que é, nós temos as cadeiras de história separadas das de arqueologia. Ou seja, nós na arqueologia falamos mais dos testemunhos, da matéria tocava, por assim dizer, e em história são mais o que está mais escrito, o que está mais teórico. Eu acho que para mim o que foi mais difícil foi para a história, mas foi pelo facto de ter sido a primeira cadeira com que eu me confrontei na faculdade. Eu estava em pânico, pensei, agora o que vou fazer? Então eu encarei aquilo com muita resistência. A cadeira ficou-me super mal, tive notas de porcaria. E até hoje fiquei um bocadinho ligeiramente traumatizada. E depois apanhei um professor espanhol, não pescava nada do que ele me dizia, então foi ali uma. Foi um caos.
Ia, que mistela! É. Primeira vez que tens.
Mas depois falando, pronto, bem passei à cadeira ao que importa.
Exatamente. Mas, meu Deus, que mistela. Vindo de ciências, primeira cadeira de pré-história dada por um espanhol. Epá, isso realmente é... Meu Deus.
Mas era um professor espetacular, se bem que pronto, ali a parte da linguística...
Às vezes não ajuda, às vezes pode não ajudar. Não. Era melhor se calhar o inglês, não é?
Às vezes é mais fácil.
Yeah. Ok, já fiquei super surpreendido com essa questão de avaliarem também, de estudarem, neste caso, a arqueologia também a nível de religiões, de subaquática. Boa, nice. Maltinha, hein? Digam lá que já não aprenderam bastante hoje. Só estamos nem meia hora de episódio. Portanto, hein? Quanto a vocês, não sei. Eu já estou muito mais informado assim da arqueologia. Já estaria com mais certezas se, ou mais próximo de ter certeza, se queria ou se não queria este curso, que é sempre a dicotomia que. Na verdade, interessa aqui, não é só se querem, eu também saber se não querem. Também é muito importante excluindo opções. E é por isso que, infelizmente, tenho recebido muitos testemunhos também nesse sentido. Que a malta vai vendo vários episódios, vários cursos, alguns que até acham que, na verdade, não querem, mas vêm ver para saber exatamente como é que é. E é essa mesma a ideia. Aqui também estava aqui a Yara a dizer olá, pá, Beatriz. Todo aqui uma claque. Antes de irmos aqui, também há o Crazy no 69, não te preocupes que eu já lá vou, que o João estava a dizer, gostava de perguntar à Beatriz se na faculdade dela tem alguma cadeira relativa à civilização nórdica. É uma coisa que, na minha opinião, falta na UEM.
Nós não temos assim nada que seja direcionado à civilização nórdica, como também não temos nada muito ligado, por exemplo, à cultura chinesa nem japonesa, que é, por acaso, uma vertente bastante interessante, mesmo para a parte moderna, para a parte dos descobrimentos, e por alguma razão nós não temos muito essa dinâmica.
Ok. Portanto, malta do curso, há que fazer aí uma pequena reformulação e adicionar este contexto, que se os estudantes dizem que faz falta, é porque vai fazer falta.
Faz, até porque é uma... Eu acho que era uma cadeira que até se tornava muito interessante, até pela a magia mística que tem à volta das civilizações do Norte. Eu acho que isso ia cativar imensos alunos.
Boa. A Ariana também concorda, portanto, maltinha, malta que esteja a ouvir, ou malta da A3S, possivelmente que possam também ouvir, Já sabem. Eu trabalhei para a 3G, por isso que eu estou a mandar já à chega. Já sei como é que aquilo funciona. Ora, a nossa consumidora assídua, como é que estamos, Ana? Tudo bem? Mais a dizer boa noite a todos, como é que estamos? Não é muito a tua área, Ana, está aqui, que se, é mais da área da saúde, não é muito da tua área, é esta. Mas já, até agora já eu próprio já fiquei aqui curioso com algumas coisas. Pá, e fiquei surpreendido com algumas coisas. É isto que eu gosto, pá, é saber destas coisas. Ok, estava a pensar, se calhar podemos ir aqui até para esta questão aqui do crazy. Tinha aqui que é algum choque quando os alunos saem da universidade para arqueologia empresarial. Nunca pensei ouvir estes dois termos juntos, mas porque sou fora da área, lá está, mas faz parte. Ariana, tu, entre os estágios, acabar a licenciatura, há sempre aquele momento em que se faz uma chega ao mercado de trabalho, digamos.
Eu não tenho muito contacto com o mercado de trabalho, quanto à arqueologia empresarial, acho que ainda menos, por isso não sei se sou a pessoa mais indicada para responder essa pergunta.
Não, tranquilo, Beatriz, então dá vontade para saber, se não souberem tanto porque não tiveram contacto, ou seja, isto é uma coisa específica de estudo, ou ele quer dizer que é literalmente o mercado de trabalho da arqueologia?
É parte do mercado de trabalho.
Ah, ok.
É assim, na minha experiência, grande parte dos trabalhos que nós fazemos são ligados aos arqueólogos da Câmara. Nós não estamos em contacto com arqueólogos, com empresas de arqueologia. No entanto, eu acho que como é que eu ia te explicar? É um conteúdo ainda um bocadinho sensível para se tocar, devido ao facto da forma como recebemos, de como é que as coisas são fiscalizadas. E até pela dificuldade que temos em entrar neste mundo. Eu pessoalmente nunca trabalhei com nenhuma empresa, lá está, só trabalhei diretamente com câmaras, mas pelo que eu ouço das pessoas é assim um assunto um bocadinho sensível.
Ui, porque só existe tipo recibos verdes e coisas assim do género?
Sim, só há recibos verdes, é um mundo, por exemplo, onde as mulheres ainda não são vistas da forma como os homens. Que vamos ensinar como é que se usa uma picareta, não tem que se posicionar assim, tem que se posicionar assado. Então é que um sistema um bocadinho que ainda tem que ser desconstruído, mas eu acho que aos bocadinhos estamos aí, mas devagarinho.
Meu Deus.
Sim, até mesmo às vezes voluntariando-nos, essas coisas acontecem. Eu já tive empreiteiros a dizer, então menina, isso não despacha isso, nós já tivemos aí a escavar, não tem nada.
É um bocado chato.
É porque eles veem tipo uma mulher novinha, não vai responder, não vai levantar a voz, não vai.
Meu Deus. Meu Deus.
Mas acho que o facto dos recibos verdes é uma coisa que muita gente não tem noção, porque o nosso trabalho, ou temos basicamente duas opções, ou trabalhamos a recibos verdes. Ou abrimos uma empresa individual e somos subcontratados por outras empresas, e se não tivermos a trabalhar, estamos na mesma a pagar o que devemos ao Estado, não é? Ou então temos a sorte de entrar para um lugar da Câmara.
Ok. Porra, isso é que não.
Uma coisa que eu também acho que é muito boa é o facto de nós termos estágios, porque isso faz com que nós acabemos sempre por conhecer alguém e depois futuramente, se precisarmos de ajuda, pode ser simplesmente numa empresa para trabalhar. Então acaba por ser aqui uma dinâmica. O facto de nós termos estágios ajuda-nos a confrontar esta arqueologia presencial com outros olhos.
Ok. Pô, pronto, malta, também lá está. Então, se tiverem oportunidades aqui para a malta, também digam-me que eu partilho. É, oportunidades aqui para a malta trabalhar na área da arqueologia empresarial, mas com condições decentes, por amor da santa, deem um contrato às pessoas.
Acho que também é importante referir que acho que é uma coisa que muita gente não percebe ao entrar no curso de arqueologia, é nós não somos arqueólogas com uma licenciatura.
Ok, bom disclaimer.
Nós somos técnicas de arqueologia. Nós, para sermos arqueólogos, precisamos de um mestrado e de X horas de escavação para poder sermos arqueólogos, senão somos simplesmente técnicos. Acho que é importante referir isto, porque acho que há muita gente que entra na licenciatura a pensar, há 3 anos, sou arqueóloga, está tranquilo, não preciso de mestrado.
Eu quando entrei também achava que era isso, 3 anos e era arqueóloga, até que um dia, ah não, na falta de 2, como assim, mestrado? Ah, ok, pronto.
E as horas de escavação é pós do tipo um estágio profissional ou é das horas de escavação que tiveram durante o curso?
Acho que é pós.
É pós.
As horas que nós fazemos no mestrado depois.
Então, sim.
Então possível, ok. A questão é, há estágios de FP?
Eu acho que normalmente são estágios ligados à faculdade, ou então lá está, por conhecimento, entramos numa empresa e fazemos lá os estágios, eles assinamos os protocolos e aquilo avança. Eu acho que não é algo ligado ao IFP.
Ok.
Quer dizer, do meu conhecimento, vai na volta até e eu desconheço.
Claro, claro. Pronto, só espero que, again, os estágios sejam pagos.
É assim, até agora todos os estágios que eu fiz, nenhum deles foi renumerado. Não sei se duvido muito, não sei se eu, mas está.
Os que estão incluídos na licenciatura, é um bocado, ok, estamos dentro da licenciatura, por muito que se concorde mais ou menos, é o chamado, aquela expressão que é sempre infeliz do chamado menos mal. Pronto. Agora, pós, já estando uma pessoa licenciada e fazer um estágio que precisa para ser arqueóloga, não só técnica arqueóloga, e ainda estarem a explorar nesse sentido, acho que não faz sentido. Não faz qualquer sentido. Ah pá, estava tão contente com este curso.
E agora, não, mas é um curso bom, é um curso bom.
Ah, certo, certo, certo. A questão não é essa, não é isso. Estou descontente com o mercado de trabalho deste curso.
Isso.
Estou descontente, pá. Não pode ser, não pode ser. Toca a melhorar isto, por
amor. Ah, nós também. Nós também estamos.
Ora, aí está. Cá estamos todos no movimento. Estamos todos no movimento. E eu, sem querer, só para chatear essa gente, sem querer, estão cá duas mulheres a falar de arqueologia. Peguem lá. Peguem lá, só para estarem aí. E foi sem querer. Pronto, lá está. A malta sabe é o que a malta... Quem responder, quem... Pronto. Mas duas mulheres a falar de arqueologia, que é para essa gente aprender que isto é tudo por igual. Hein? Que isto não é assim. Muito bem. Mais coisinhas, deixa eu ver aqui nos comentários. Eu nunca sei, eu acho que é Yara, não é Lara. Eu nunca sei bem, às vezes por causa da maneira como isto está escrito aqui na plataforma, acho que... Mas pronto, desculpa se estou a dizer mal o teu nome. Fui à Horta da Torre para descobrir o que é que os arqueólogos faziam e fiquei fascinada. Estou em Humanidades e quem sabe mudar de ideias e ir para Arqueologia. Ah, pois é, cá estamos para ajudar nessa decisão. Diz qualquer coisa, Beatriz, força.
Eu estive na Horta da Torre a escavar e recomendo que toda a gente passe lá, que é um sítio incrível para ser visitado e também tem um arqueólogo com muita paciência que explica tudo às pessoas, para as pessoas não se sentirem um bocadinho à parte da história da Horta da Torre. Vale muito a pena. Se alguém estiver aqui perto, aqui no Alentejo, Porto Alegre, estejam à vontade.
Boa, fiz. Eu ia perguntar onde é que era, porque não fazia a mínima ideia onde é que era. Boa. Já agora, estás a falar disso, então, vocês também podem fazer, não sei se é enquanto técnicas ou enquanto arqueólogas, ser basicamente guias turísticas ou monitoras ou qualquer coisa assim do género? Estavas a dizer ser arqueólogo, era porque ele trabalha lá ou é porque ele faz esse trabalho de guia?
Não, ele é professor da Universidade de Évora, ele é arqueólogo, e nós conseguimos, eu por acaso tive a sorte, contactei com ele e entrei para a escavação. Mas sim, eu acho que nós com técnicas de arqueologia podemos ser guias turísticas.
Okay.
Eu acho que o mestrado é mais relacionado mesmo à arqueologia, ou seja, quem quiser mesmo ser arqueólogo, poder assinar projetos e essas coisas, é quem mesmo está no mestrado. Agora, eu acho que a licenciatura conseguimos estar ligadas à parte do turismo.
Sim, eu perguntei até porque faz todo sentido, vocês têm toda essa a parte histórica, que é basicamente o que a malta faz, né? Mostrar o que é que aconteceu, como é que aconteceu, não sei o que é todo isso, esse guia, essa mentoria, digamos, de acompanhamento da malta que vem visitar, faz todo sentido. Ah, e aqui o Ângelo também está a deixar uma questão grande, Ângelo. Um arqueólogo também pode trabalhar na área do ensino da história ou é algo diferente? Digam-me coisas, sejam à vontade para vocês.
Sim, podemos, se bem que agora com esta lei nova, a partir do momento em que se tem uma licenciatura já quase se consegue lecionar. Normalmente é o mestrado em ensino, que pelo menos no nosso caso, na UEM, para a arqueologia é um bocado difícil de entrar, porque nós só podemos concorrer a mestrado na terceira fase. Sim, porque o nosso estágio é em julho. Então, lançamento de notas atrasa tudo e pronto. Então, para nós já é um bocadinho difícil entrar no mestrado de ensino. Não é impossível, atenção, Já eu tenho colegas meus que entraram no mestrado de ensino, mas é mais complicado. Agora, com esta nova lei de não ser necessário um mestrado em ensino para lecionar, eu penso que, tendo a licenciatura em arqueologia, acho que sim.
Sim, para a malta que possa não saber, esta questão é basicamente o que eles usaram legalmente, é quando não existe profissionais ou malta disponível para recurso, podem contratar temporariamente pessoas que não tenham esse tal mestrado em ensino para lecionar, o que é uma desculpa para poderem contratar malta, porque eles não têm malta, como não valorizam a profissão, não têm malta, e depois estão a arranjar uma forma de justificar legalmente para ir contratar pessoas, e precariamente, porque se é temporário, vai ser precário, de certeza, ou recibos verdes, não vão dar contratos a essas pessoas, infelizmente.
Por isso eu acho que a melhor opção mesmo para quem quer realmente ensino é ir pela via da história, e não pela via da arqueologia.
Pois, porque acabam, como tu disseste, têm aulas em conjunto que têm, basicamente, ou cruza muito o conhecimento, não é? Muito bem. Aqui é Ana, e muito bem a relembrar o like, acho muito, é assim mesmo. A Ana, eu nem precisava ter cá o bot a chatear as pessoas, a Ana ajuda, a Ana motiva a malta a dar o like. Muito obrigado, Ana, estás aí. É Yara, ok. Obrigado. A Yara está a dizer que, então, no Alentejo, Porto Alegre, conheci lá a Beatriz, o professor é muito bom. Como perceberam que queriam arqueologia? É uma excelente pergunta, um bocado mais a fundo daquilo que a gente falou no início, na verdade. Fomos um bocado mais ao de leve. Beatriz, como é que tu, na verdade, tu percebeste só quando entraste, certo? Ok? Mas foi o pôr em prática, mesmo no estágio, foi uma cadeira em específico que te fez despertar? Sabes o que é que te fez aquela mudança?
Sei, foi o facto de eu ter percebido que a arqueologia é uma dinâmica muito complexa que envolve várias áreas, desde biologia, medicinas forenses, engenharia, geologia, antropologia, que apesar de não gostar muito é essencial, e o facto de eu ser uma pessoa que gosta de saber um bocadinho tudo e estar numa área onde eu tenho literalmente isso, foi quando se fez o clique, pensei, estou na área certa. E também uma coisa, é que nós estamos sempre em contacto com populações diferentes, e é muito bom também recebermos esse carinho das pessoas. Porque uma coisa muito engraçada que eu reparei é que as pessoas das aldeias conseguem perceber melhor o que é arqueologia do que as pessoas da cidade. Normalmente pensa-se que é o contrário, por causa, pronto, pela propagação da informação e
literacia.
Sim, exatamente. Ah, mas é fantástico, porque eles entendem e eles percebem o que é arqueologia. Já as pessoas às vezes na cidade parecem um bocadinho ignorantes, não querem entender, é chato.
Ah, isso é uma coisa... Ah, menina, isso é uma coisa muito antiga, não sei o quê, enquanto a malta na terra, tipo... Ah, sim, senhor, sei tudo sobre isso,
tudo é aqui. Eles dão muito valor ao nosso trabalho, pelo facto de estarmos ali no campo, porque eles próprios são pessoas, ou seja, do cultivo, e o facto de nós estarmos na mesma posição que eles dão imenso valor ao nosso trabalho.
E estás a falar...
E depois também tem muitas coisas das lendas associadas, sim. Muitas das vezes têm lendas associadas ao lugar, e isso, para mim, é das coisas mais engraçadas de contactar com a população, é estar a escavar um sítio, que eu sei perfeitamente o que é, não é? E tentar perceber qual é que é a visão deles daquele sítio, tipo, qual é que é a lenda que eles têm por trás desse sítio. Porque há, às vezes, senhoras de 70, 80 anos a dizer, ai, meu avô dizia-me que isso era não sei o quê. E às vezes, é essa parte mais da etnografia, acho que é muito interessante. Sim. Lá está a arqueologia, converge. Exato, então, exato.
Eles fazem uma conservação natural, sim. Não é? Incrível.
Lá está, é o convergir de várias áreas que a arqueologia tem, e que se calhar outras áreas não têm tanto. Nós temos essa parte do contacto com o público, é uma coisa mais etnográfica, temos a arqueologia em si, temos a história, temos museologia, temos muita coisa a convergir, tudo no mesmo sítio.
Sim. E nós conseguimos tirar um bocadinho proveito de tudo e aprendemos tudo. Eu acho que a arqueologia é uma área que por si é culta. É muito culta.
Incrível. Muito bem. Portanto, malta, se não estavam motivados para a arqueologia, apesar de toda a situação que a gente falou do mercado de trabalho, pá, por gosto, né? Todos o que queremos é fazer o melhor que conseguimos e por gosto, pá. E para gosto temos que gostar daquilo que estamos a aprender ou a pôr em prática depois também. Mas estava só a ver aqui também, continuar também outro... Ah, mas Ariana, a ti também foi... houve assim algum momento específico que te deu assim o clique para a arqueologia quando estavas a investigar ainda antes, como já sabias para o que é que querias ir?
Eu já tinha mais ou menos uma ideia. Eu na altura estava um bocado, lá está, indeciso entre conservação e história e arqueologia. Por outro lado, também tinha um bocadinho a arqueologia e a história. Só que pá, a arqueologia é muito mais prática. E eu não queria algo que fosse muito teórico. Queria uma coisa mais prática, queria estar em movimento. E acho que foi um bocado isso que me levou para a arqueologia. Acho que foi mesmo... Também pela abrangência, porque, como eu estava a dizer, cronologicamente a arqueologia é um bocado mais abrangente, porque nós abrangimos a pré-história também. E acho que foi um bocado isso que me levou para a área da arqueologia, foi a praticidade do curso, da área em si, porque enquanto história é um bocado mais para documentos, arquivos, investigação e assim, nós temos a vertente da investigação também, mas nós temos muito trabalho de campo. E para mim essa é a parte mais divertida do trabalho.
Claro, nada como arregaçar as mangas e apanhar ar fresco com uma cambada de utensílios atrás. Eu ia dizer uma enxada, mas era de... acredito que também possam usar, mas estava naquela de, tipo, eu não quero que pensem que
bastante. Eu estou chamando. Pois, não, bastante. Não queria... O colherinho.
O pico, pás gigantes. É,
certo.
Nomes interessantes. A minha avó ia adorar ter uma conversa com vocês. É só o que eu tenho a dizer, lá está.
São ferramentas de jardineiro, basicamente.
Muito bom, sim senhor. Entretanto, o que o Ângelo também estava a dizer... Ah, entretanto, pronto, espero que a Yara tenha qualquer coisa, qualquer questão. Eu espero que tenha ficado esclarecida. O Ângelo diz, mesmo estando numa universidade com arqueologia, que é a Universidade de Lisboa, não sei de nada. A minha universidade fechou os mestrados... em ensino de letras. What? Uma fuck... Porra, como assim fechou em ensino? Não faz sentido. Pronto, como eles dizem que agora já não é preciso fechar, não sei. Pacas de Val a dizer-nos, grande Pacas de Val, como é que estamos? Boa noite a todos, a FLUL dá a possibilidade a todos os alunos fazerem estágio em arqueologia. Fui fazer escavações sem ter tido uma única cadeira na área e foi uma experiência incrível. What? Que cena! Muito bom! Eu estou a imaginar uma isto é foi uma visita de estudo. Estou a imaginar que foi quase uma visita de estudo. Muito bom. Olvex, alguma sugestão entre ciências e tecnologia e economia? Qual escolher? Um aluno de notas elevadíssimas sem grande esforço desde novo? Hã? Oi? Estou a pensar que estás no nono ano e queres ir para ciências e tecnologia ou para a economia? Depende do... Tens, por um lado, ver o que é que dão, por outro lado, ver um bocadinho mais à frente se já consegues ver. Ou seja...
Arqueologia. Temos tecnologias informáticas e temos uma ciência social.
Está certo, tudo... certo. Temos tecnologia também. Temos tecnologia também.
E já agora... Temos cadeiras de informática. Eu trabalho em
certo. AutoCAD. Isto é exato. Que... Temos formação de AutoCAD.
A sério? Sim. Porra, peraí. O que é que vocês não têm, então? Não estou a perceber.
Nós temos literalmente tudo. Nós somos um mundo. A arqueologia é um mundo.
Espera aí, eu não fiz essa pergunta há bocado porque pensei que se calhar não estava tanto, mas é específico. Vocês também têm assim a matemática assim muito presente?
Ou... Não.
Temos
química. É só... É AutoCAD e bases de dados.
Sim. Meta Shape, o Quantum GIS, usamos muito esses programas.
Quantum GIS, sim. O Access e AutoCAD.
E estavas a dizer a Beatriz Química? Também tem Química, é, ok, sim. Percebo.
É, na minha faculdade não, mas acho que em Évora eles têm cadeiras químicas. Porque, por causa do restauro, para termos atenção também ao tipo de materiais que encontramos em campo, são cadeiras que complementam.
Sim, eu acho que são coisas que era bastante importante adicionar ao plano curricular. Era pelo menos umas noções de conservação e restauro. Porque muitas das vezes as peças não chegam na melhor condição porque as pessoas não sabem como acomodá-las.
Yeah.
Há certas peças que têm que ser feitas de certas formas.
Eu estou a imaginar que, de certeza absoluta, cá peças que eram incríveis para a vossa investigação e que estão numa cave, numa casa de alguém, de uma boa de alguém.
A chegar à nossa mão em pó, completamente.
Estou mesmo a ver. É que é clássico Tuga, não é? É clássico Tuga, que nunca é mandar nada fora, é antigo de não sei de quê, é de não se teria boa e está lá.
É, o encontrou no campo e agora é um jarro a minha casa. Agora está num jarro.
Ora, tu a imaginar essas conversas, estava eu a sachar umas batatas e encontrei ele um jarro e disse, olha as minhas flores, acabam lá muito bem. Tu a imaginar isto a acontecer. Muito bom. Agora em questão aqui para o Olvex, como tu viste, as convidadas vieram de áreas diferentes, falámos nisso no início, não foi por isso que depois não conseguiram ambas ir para o curso de arqueologia. Pá, agora, se já tens previsão isso, começas se calhar a ir um bocadinho mais atrás, vejo o plano de curso das instituições, vejo aquilo que possam falar e aquilo que a gente tem falado agora, e vejo entre um e outro o que é que se pode aproximar mais. Basicamente é isso, é ver aquilo que, pá, mais do que notas elevadíssimas, o que interessa é o que é que tu até gostas mais, te identificas mais. Porque se começas já a pensar em o que é que tem mais emprego, o que é que dá mais dinheiro, e ainda estás no nono ano, pá, não faças isso à tua vida. Se a malta que vai entrar agora, no próximo ano, não deve pensar nisso como sendo o principal, porque não sabe como é que vai estar o mercado de trabalho daqui a 3 anos ou 5 anos, quando terminar a licenciatura ou mestrado, quanto mais tu. Que é o que a malta, pá, eu percebo, atenção, percebo, da questão de empregabilidade, como é que vai ser, como é que não sei o quê, pá, mas é uma coisa que tem que ser secundária, não pode ser primária para a vossa escolha, senão, não é? Que vale ganhar muito dinheiro, ganhar bom dinheiro se são infelizes, não vale a pena. E agora o moço chagas freitas,
por essa lógica, o mercado de trabalho também acabava por ficar muito saturado em algumas áreas. Yeah. Se uma pessoa fosse sempre seguir as metas. Até porque, se nós precisamos de ter uma grande dinâmica no trabalho, senão este mundo fica mais perdido do que já está.
Yeah.
Certo.
Se fosse por aí, vinha tudo para
o médico, para
a área de informática, vinha tudo para, era tudo hype para isso, e não faz sentido.
Eu acho que já estamos a perceber que também algumas áreas já estão a ficar saturadas por causa desse pensamento, que era um pensamento que havia muito há alguns anos atrás, que é, vai para o que te dá dinheiro e...
É que é mesmo, e depois as pessoas estão tão formatadas para isso que também não acabam por procurar por si mesmas.
E depois as pessoas têm que perceber que isto é uma coisa que eles vão fazer durante muito tempo. Tipo, o que vocês escolhem é o que vocês vão fazer o resto da vossa vida. E às vezes fazer uma área pelo dinheiro que dá e não pelo gosto.
Claro. O que é suposto, claro, que é aquela clássica que depois podes mudar, podes procurar outra coisa, certo, não sei o quê, mas que é suposto ser consciente, mais consciente, não é?
Não é tão fácil.
É muito mais fácil ser mais consciente e tomar esta decisão um bocadinho, pensar um bocadinho em nós antes de pensar no que é que vamos ganhar.
Exato, é, façam o que gostam e esqueçam o dinheiro, porque neste momento também não está a dar nada está a dar nada.
Pois, opa, é mesmo isso, portanto, o Olvex, qualquer dúvida, qualquer questão, é só dizeres. Quero dar os parabéns pelo canal que aqui tens, diferente e útil. Muito obrigado. Grande Olvex. Muito obrigado, muito obrigado. O Fero, também aqui risonho. Como é que estamos, Fero? Tudo bem? O João diz-nos que a quantidade de cerâmica que tenho em casa. Pois, eu imagino do avô, do triavô, do não sei o quê. Olha, isso bem visto...
E pedras. Comigo, não sei. A coleção de pedras que eu tenho em casa.
São meu os Deus. Nossos recuerdos. Vamos para qualquer lado. Olha esta pedra tão bonita.
Um quartzo.
Às vezes é um quartzo super banal. Somos capazes de andar ao pontapé àquilo, mas como foi encontrado ali é mágico. Exato.
Claro, que já tem toda uma história, todo um background diferente do outro quartzo que foi encontrado a 2 metros. Não tem nada a ver. Porquê? Em que posição é que ele estava? De forma que o que é que aconteceu aqui que fez com que este estivesse aqui e aquele a 2 metros?
Às vezes mesmo o formato é tipo, olha, isto parece mesmo qualquer, um utensílio qualquer vou levar.
Fica bem na cómoda.
Eu tenho um pizza para o peixe, que é um xisto.
Vocês vão abrir um museu, qualquer dia todos vão abrir um museu em casa, a fazer visitas guiadas.
Eu ando com peças de cerâmica dentro da minha carteira. Eu encontrei-as e guardei-as, cerâmicas islâmicas. Se bem que aquilo está a criar bolor, eu tenho que tirar aquilo. É tão bonito, até
que me... Muito bom, muito bom. Ai, Tio Ângelo, já agora, as faculdades são muito exigentes com as notas de candidatura para arqueologia? Ok. Não? Lembras que média que entraste, Ariana?
A minha nota de entrada ou a nota
sim.
mais...
Sim, opa, se souberes uma e outra, mas quando é que tu entraste?
Eu entrei com 14,28, penso... 14,20, penso eu, uhum. aqui no Minho. Mas eu penso que a nota de candidatura, a nota mais baixa do último colocado nesse ano foi 11 qualquer coisa, 12 qualquer coisa.
Há de ter subido qualquer coisa, não, entretanto, não é?
Subiu, acho que subiu bastante, mas as médias do ensino secundário também têm subido um bocado, por isso é que as coisas subiram um bocado. Penso que neste momento, eu não quero estar a induzir ninguém em erro, mas eu acho que na UEM deverão rondar os 13, qualquer coisa, 14.
Mas a malta depois também, isso também é ir ver. A malta já agora pode ter essa questão, no site da DGES ainda não atualizaram as médias do ano passado, mas há um site em específico, digamos, das colocações onde têm esses dados todos e o GEC6, etc. E o GEC6 em específico, para a malta que está, quem não está possa entrar, tem o link na descrição para a comunidade do Discord, já são mais de 2.800 estudantes, futuros e atuais universitários. Pá, cursos que eu não tenha trazido aqui, instituições que eu não tenha trazido aqui, que já tenha trazido, mas vocês querem saber mais e falar com a malta, estudar em conjunto, tirar dúvidas, seja o que for, ou se até conviver, como às vezes estou lá com a malta também, é só como entrar em link na descrição e lá na primeira mensagem que dá para chamadas pinned messages, fica lá afixado, digamos, na primeira mensagem que lá está neste momento tem lá o GEC6 com as três fases de 2022, ou seja, vocês conseguem ver todos os cursos. Qual foi a nota do último colocado? Eu deixei isso lá já de propósito que a malta pediu-me há tempos, eu deixei lá. Mas ias dizer, Beatriz, que achavas que sim, tinha subido e como é que foi, já agora, como é que foi a ti?
Eu entrei com 14 também, acho que teve 14 certos e na minha faculdade também, entretanto, já subiu. Está perto de 14, qualquer dia bate os 15, se é que já não bateu. Se bem que a nossa faculdade tem na página a média e o último colocado, é uma questão das pessoas que pesquisarem.
Sim, algumas também lá terão. Algumas têm desatualizadas ainda. Pronto, isto é uma confusão que nem as instituições põem as informações delas próprias corretas. Isto é uma estupidez às vezes. Nada como ver nestes GEC6 que vem mesmo da DGES, está tudo lá direitinho e não há problema. Eles, entretanto, eles é que demoram sempre 500 mil anos a meter nas informações do curso, que no site da própria DGES, que a malta já sabe que aparece lá todas as médias, provas de ingresso, etc. Mas também, pronto, eles costumam pôr agora, quando sai todas as informações, eles costumam pôr isso, que é basicamente em março. Que é sempre, quase sempre a última na inscrição dos exames, é que sai tudo e que vamos ver o que é que vai acontecer este ano, porque além das propostas que têm saído, que são só propostas, eu reforço isto, são só propostas, não ide no sensacionalismo da comunicação social, por amor de Deus, que já estava a meter a malta com os cabelos em pé. São só propostas e fala-se que apenas para 2024. Again, nem a data é oficial, são só propostas. Ok? Calma. Segundo, pode haver outro tipo de mudanças que eu já ouvi falar, que não vou falar e que não falei ainda em concreto, porque também são ainda conversas para este ano. Mas, por isso, é esperarmos e não se preocupem, que depois eu próprio comunico-vos no Instagram, podemos fazer aqui uma live, seja o que for, para ficar tudo direitinho, não haver confusões, como é que era, como é que é agora, todo esse tipo de coisas, se preocupem a seu tempo, vamos todos falar sobre isso sem stress nenhum. Portanto, Ângelo, também acho que espero que tenhas ficado esclarecido. Aqui a Joana, desejar boas noites. Como é que estamos, Joana? Tudo bem? Aqui o Ângelo diz que sei que no meu curso a exigência é muito variável. Pois é normal também, entre instituições vai variando. O João estava a dizer que no ano passado, se não me engano, estava a 13.3 na UEM. Lá está, malta depois ir de confirmar. Tem alguma dica para estudar História? Sinto que se decorar, não retenho a informação a longo prazo. Obrigado e beijinhos a todos e a todas. Parabéns para o canal, Rafa, és o maior. Muito obrigado. Pá, tu é que és a maior, pá. Tu é que és a maior. Dicas para a parte de História. E as duas já regalaram os olhos, que medo. Já estou a ver que fui também. Foi um bocado de trauma. Ariana?
Para mim, eu acho que o que me ajuda bastante é criar cronologias. Acho que as cronologias são uma boa forma de decorar e interligar as coisas. Interligar tanto a parte social como a parte política, como a parte económica. Para mim, sempre ajudou bastante. Mas sim, História é basicamente decorar. Tentar criar ligações, mas é basicamente decorar datas e acontecimentos. É só pensar nisso como uma história para crianças, basicamente.
Olha,
A mim ajudou-me bastante. Pensar nas coisas como se fosse uma história para crianças e imaginar o que é que está a acontecer. E para mim é uma das melhores formas de captar alguma coisa.
Sim, e aí a questão de contar até a história para crianças, podes aplicar à questão do método de explicação ativo, ou seja, estás a explicar tu a alguém, já ouvi a malta falar com irmãos, com pais, seja o que for.
Para a parede.
Ou só preciso para a parede, exatamente.
Para a parede.
Ou só fui para a parede, exatamente.
Também às vezes gravar áudios e ir tipo às vezes no transporte público a ouvir ajuda sempre um bocado.
Eu fiz isso no secundário, pá. Fiz isso no secundário, teve que ser. Não havia outra forma quase.
Às vezes dá muito jeito. Especialmente em cidades com muito trânsito, dá muito jeito.
Yeah. Porque se está tudo sempre a abanar e tentar olhar para os apontamentos, não dá para ler nada, não é?
Portanto, pois, já está ali, e são momentos em que... Não são momentos perdidos, são momentos em que são aproveitados, então.
Yeah.
Acho que é uma boa forma.
Muito bem, obrigado, Ariane. Beatriz, mais alguma dica, alguma coisa aqui para a Joana?
Assim, eu só comecei a perceber como é que se estudava a história quando entrei para a faculdade, porque eu tinha de ciências, era só resolver equações. Mas, assim, eu usava o meu irmão como cobaia, despejava-lhe a matéria toda, até que entrar-me a mim na cabeça, e também, com tentar construir a história, como se fosse um conto.
Boa.
Porque, tirando isso, não tenho, assim, nenhuma dica miraculosa.
Ah, claro. percebo. Não, mas pronto, Joana, espero que isto ajude. Certamente vai ajudar já. Que o João está a dizer de ressaltar que existem pré-requisitos para entrar em arqueologia, pelo menos em Braga. Olha, desta não sabia.
Ariana, é muito simples.
Então.
Basicamente, é o pré-requisito, eu penso que seja o Seudia, que é uma autodeclaração em como conseguimos distinguir cores. Yeah. É basicamente um papelinho, que até está, acho que está disponível no site da GES.
Sim.
Que basicamente vocês, quando forem fazer a inscrição no curso, imprimem esse papel, assinam e estão a autodeclarar basicamente que conseguem distinguir cores que não são daltónicos, não têm daltonismo, e conseguem distinguir cores mais próximas. Mas não precisam nem de justificação médica nem nada do género. É mesmo uma autodeclaração.
Sim, para a malta que possa não saber, sim, também existe deste tipo de pré-requisitos. Chega sempre à última hora e a malta depois não sabe. No site da própria DGES do curso, eles vão de atualizar. Pronto, estes pré-requisitos não costumam mudar muito e das provas de ingresso, mas vejam sempre quando eles atualizar todas as informações, ou no site da instituição, tem que lá dizer de que ano é que é também, lá está. Vejam qual é o pré-requisito que eles pedem lá, e depois diz qual é o, sei lá está, a sua A, B, a C, a D, ou seja o que for, e depois dentro do próprio site da DGES também tem lá os pré-requisitos, o que é que quer dizer cada um deles, e o fecheiro com a declaração, seja para ir ao médico, seja para, se é preciso na área do desporto, por exemplo, e fazer algum tipo de pré-requisito a alguma instituição, coisa assim do género. Mas também, sem stress, malta, qualquer dúvida, mandem mensagem no Instagram, eu ajudo-vos, não há stress nenhum em relação a isto. Na Nova não há nada disto, Beatriz? Não há pré-requisitos?
Não, na Nova não há. Mas por acaso isso, apesar de sermos nós a autodeclarar, é um bocado manhoso. Mas por acaso é uma coisa bastante, até porque nós temos muito tratamento de material com cerâmica e às vezes as cores parecem todas iguais.
Mesmo para distinguir camadas, eu acho que faz sentido.
Faz. Nós em arqueologia somos todos daltónicos, porque cada um vê a sua cor, é horrível.
Às vezes onde uma pessoa vê quatro camadas, a outra está a ver sete.
Sim, ainda hoje eu estava a ter uma cerâmica juntamente com um colega e ele dizia, isto é cor de rosa, eu, não, mas isto é laranja, eu. Quando estás a ver cor de rosa, eu, mas eu não vejo laranja, eu, pronto, está bem aí.
Quando não começarem na conversa de olho, mas é magento, ui, meu Deus.
Quando de repente já são... Para lá, caminha-se.
Quando é aquelas clássicas cores que é quase o mesmo, tem muito equivalente o nome, e são nomes diferentes, aliás, são cores muito idênticas, mas nomes diferentes, bem, toda essa luta. Muito bem, sim, mas também existe essa autodeclaração. Muito bem, muito obrigado também aqui ao João por essa ressalva. Paulo diz-nos que a arqueologia não é um trabalho, é uma forma de vida, temos de amar isto, senão somos apenas escavadores. Boa, gostei. As convidaste para a malta que está a ouvir nas plataformas, estão a fazer like, estão a concordar?
Não, mas é verdade. Nós arqueólogos, quando entramos no verão, todos nós viramos uns hippies com picareta. É uma coisa incrível. E depois somos uma comunidade, nós tornamos-nos uma comunidade. partilhamos as mesmas camas, os mesmos quartos, ou se não partilhamos a mesma roupa, porque temos corpos diferentes. Mas é incrível a dinâmica que se constrói.
Passar um verão no meio do monte.
É. E depois ninguém entende, como ninguém tem atos, ninguém entende este estilo de vida.
Pois pergunta são um hipo, são escuteiros.
Ou mulquinhos.
Sim.
Mulquinhos.
Sim, porque alguns de nós parecem autênticos sem abrigos.
Se for um
a Maria, 90%
de nós no verão viramos.
Sem abrigos, gira,
mas ir acampar também para o meio do monte é normal que a malta. Eu também já o fiz, ué, atenção.
Certo,
já fui acampar para muitos
sítios. Eu este ano, por acaso, tive um estágio incrível em que eu tinha vacas à minha volta o dia todo. Foi a experiência mais incrível da minha vida. Todos os dias, às 9 da manhã, vinha uma manada de vacas ver as nossas sondagens.
Ai, muito bom.
E cavalos, às vezes.
Meu Deus, tu imaginar ser
é uma experiência incrível.
Ser acordado por uma vaca, não sei se é uma experiência a que eu queria ter, sinceramente.
Assim, é uma experiência incrível.
Ai, muito bom.
Para quem gosta de estar em contacto com a natureza, sim, eu recomendo 100% aquilo.
Para quem não gosta, nem vale a pena, porque uma pessoa.
Mas estou a gostar, lá está, malta, que tivesse. Esta está não só nos comentários, agora por exemplo da Paulo, mas convidada-se perfeitamente o gosto e por estão a descrever muito bem. Todo esse gosto e como é que é realmente o curso e a área, portanto, malta de certeza absoluta que vai ser daqui muito mais esclarecida sobre isto. Obrigado, meninas. E obrigado à Paula também pelo comentário, um pouco modo Chagas Freitas, que as convidadas adoraram. Adoraram. Ai, o quê? Como assim? Morte aos detetores de metais.
Os detetores de metais em Portugal são proibidos. Eu não sei se as pessoas sabem disto, mas.
Mas é legal vendê-los.
Pois,
é legal, não é legal usá-los, mas não é legal usar. É,
sim.
Portugal no seu melhor.
Certo.
Deu-me agora um nó no cérebro.
Nós temos um grande problema com detetores mentais. Por causa da caça ao touro. Ah. Porque muitas das vezes nós temos violações de sítios arqueológicos por causa dos detetores mentais. Porque as pessoas vão para lá procurar tesouros. E às vezes nós chegamos lá e está tudo esburacado.
E o pior é que eles levam. A maior parte das vezes moedas, que são importantes.
Exato. E eu acho que as pessoas não têm noção que vender uma espólio arqueológico também é ilegal.
Pois. Eu acho que eles têm noção. Querem a ter proveito.
Mas ganham dinheiro.
Pois.
Porque eu vejo muitas vezes, tipo, moedas romanas, lucernas e coisas assim à venda no LX, como se fosse, tipo, uma roupa que deixou de servir. E acho que as pessoas não têm a noção dessas coisas. E muita gente não sabe que os detetores de metais em Portugal são proibidos. E para nós, acho que é importante, tipo, não usem detetores de metais, por favor.
Mais uma coisa...
Às vezes também é bom não divulgar, por exemplo, nós às vezes temos muita necessidade de divulgar os sítios onde estamos a trabalhar, só que o facto de nós divulgarmos faz com que os nossos sítios, que ainda não estão publicados, cheguem aos olhos de pessoas maldosas. E depois nós estamos lá e era o Ariane estava a dizer, está tudo esburacado.
Exato.
E a malta não tem noção.
E às vezes só por uma moeda.
Que às vezes nem é uma moeda com valor.
Às vezes
é um escudo que está lá perdido.
Não. Ou seja, não tem valor monetário, mas para vocês já tem
sido. Não, para nós histórico. Tem valor.
E não, agora, já é uma perturbação, por exemplo, de uma camada. Local,
sim.
Yeah.
De uma pequena camada que é essa. Exato. E às vezes uma coisa que não tem significância nenhuma.
Yeah, percebo. Portanto, malta. Não comprem porque nem sequer vale a pena, pois não podem usá-los. Basicamente é isto. A não ser que queiram revender para o estrangeiro. Se for esse o vosso negócio, comprem à vontade para ir detetores metais para vendê-los para o estrangeiro outra vez. Não sei se por alguém que abre uma empresa só para vender detetores metais para o estrangeiro possam ser usados. Não sei. Não sei. Todo o mercado paralelo dos detetores metais que eu não entendo. Desde que não seja para usá-los e para obstruir o trabalho desta gente, desta boa gente, tudo bem. Agora não obstruam o trabalho dos arqueólogos, faz favor. É isto. Portanto, todos fazerem um protesto, um cartaz. Não usem detetores de metais. Muito bem, entretanto aqui, Joana, estava a fazer uma questão que nós já falámos isto há bocado, Joana, e chegaste, entretanto, não há problema nenhum, uma vez na internet, para sempre na internet, portanto não há problema nenhum em voltar para voltar, ver e rever, que eu curiosamente, a malta não fica traumatizada com a minha voz e vê o episódio várias vezes, não pelos convidados, obviamente, eu percebo, pá, mas conseguem evitar e tentar não ouvir a minha voz tantas vezes, portanto, já é fixe. Não, por curioso é, por acaso é isso, a malta, para ter a certeza... E eu revi o episódio várias vezes, eu achei bastante curioso, já recebi vários testemunhos nesse sentido. Que a Joana estava a perguntar da questão de tem estágios, como é que foi, de necessidade de mestrado, de necessidades profissionais, já falámos sobre isso, portanto é só ver outra vez. Mais para trás. Aqui o João, entretanto, já tive um estágio em que não deixaram partilhar fotos nas redes sociais e tirar fotos só para estudo pessoal. Já, percebo, percebo, lá está, para não ver os... Os caçadores de tesouros clássicos que andam aí, não é? Estão à espera, estão à caça nas redes sociais. Quando é que eles põem uma foto para ir lá, novo sítio?
Pois, eu acho que é uma coisa que nem tem que ser não deixar. Eu acho que as pessoas têm que ter um bocado de consciência do que é que estão a fazer. E também porque não devemos publicar espólio que não foi ainda divulgado. Muitas das vezes eu vejo o pessoal da arqueologia a publicar, a encontrar coisas e a publicar no Insta e não sei o quê. Isso não foi estudado, não foi divulgado, então não convém muito partilhar esse tipo de coisas.
Yeah.
Ou então peça autorização. Normalmente nós costumamos é pedir autorização.
Não custa nada.
Não custa nada. Ainda agora publiquei uma fotografia de uma bilha que encontrei. A primeira pergunta é o arqueólogo se podia pôr, se não fosse me matar, entretanto. Por isso foi publicada com autorização.
Yeah. Estava aqui a ver o resto, ok. Entretanto, a Susana há de sair. Que boa noite em relação aos tetores, cabos arqueológicos educar a sociedade nesse sentido, não se pode. Só dizer que é proibido, nem, sendo que é uma coisa que é proibida legalmente, não.
Exato,
é questão de não usar.
É mesmo pela lei.
Não é só uma coisa, é a arqueologia informar que, ok, isto faz mal e não sei o quê, pá, 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 como nós estamos aqui a fazer. A questão legal não tem nada a ver com os arqueólogos.
Até porque nós não temos muito, grande parte dos nossos locais arqueológicos ficam no meio de um descampado, sem qualquer tipo de vedação, sem câmaras.
Exato,
sem
no cara, meio do mundo.
É preciso quase um carro gigante para passar nas ervas.
Um jeep.
Nós não temos como controlar quem entra e quem sai. Cabe um bocadinho às pessoas terem...
Nós não conseguimos controlar legalmente o que as pessoas fazem, não é?
Não.
Nós somos arqueólogos, não somos...
Yeah.
E nós damos a voz. Agora, se as pessoas têm
não temos jurisdição.
Claro.
Não temos jurisdição.
Claro. Again, pá, essa parte do que é legal, depois já acaba a autoridade, ponto final, de fiscalizar o que deve ser fiscalizado e tudo o que seja depois a área do direito para essas coisas. Portanto, na parte de educar de que, ok, malta, isto faz mal e preservação é importante, etc., tudo muito bem, a questão de usar simplesmente não é legal, portanto não é questão de arqueólogos educar e já não é com
nós eles. Podemos dar as nossas razões, mas...
Claro.
Quanto à lei, não há nada a fazer.
Não há nada a fazer do vosso lado, exatamente. Entretanto, mais coisinhas, estava aqui a pensar, acho que em relação ao curso já falámos basicamente tudo. Se a malta tiver mais alguma dúvida, se vocês tiverem alguma coisa interessante surgir na conversa, digam, mas acho que em relação ao curso já podemos, entretanto, falar sobre as coisas extra-curso. Mas temos aqui também um comentário da Paulo, não é proibido devido à arqueologia, mas sim devido a tudo o que está debaixo do solo, pertence ao Estado. Ok, já temos mais contexto legal. Boa.
Sim, porque obrigado, a partir Paulo. Do momento em que está abaixo do solo é património do Estado.
Ok.
Daí também ser ilegal vender.
Ok, não sabia que a terra da minha avó era do Estado.
Património cultural.
As batatas da tua avó são do Estado.
De imaginar a ir lá buscar as batatas que a minha avó cultivou. Ela já rimava com a enxada. O quê? Estão só por quê? Tem que fazer uma pescada com estas batatas e vocês tomam-me levar o quê? Agora vou comer o quê? Com a pescada. Meu Deus, não estou a imaginar, era só lito. Muito bem, então vamos falar de extra curso. Vocês falaram de algumas coisas que quando eu apresentei, voluntariados, etc. Mas prefiro que vocês façam vocês um resumozinho, por assim dizer, o que é que foram fazendo, foi mais relevante, pá, praxe ou não, etc. Sejam à vontade nesse tema, mas aqui o podcast universitário não é para o praxe, é para a integração, e se é com ou sem praxe, se fizeram ou não fizeram, queremos é testemunhos, ponto final. Ariana, como é que foi essa experiência a nível de extra curso? De ter...
Acho que posso começar pela praxe.
Força, à vontade, à vontade.
Eu sou completamente a favor da praxe. Fui praxada, adorei. Acho que foi uma das melhores formas de integração que eu tive na Universidade de Minho. Também estive na FCSH, na praxe, mas ao Minho teve um impacto diferente. Foi das melhores experiências que eu tive extracurriculares, não é? Quanto aos voluntariados, eu cheguei a fazer voluntariado no mesmo sítio em que fiz a última escavação, há alguns dias. Dá para perceber que o contexto é completamente diferente, não é? Porque não estamos a ser avaliados, é um contexto muito mais relaxado. É um contexto que já se calhar se aproxima um bocadinho mais do que é o mundo do trabalho realmente e não do contexto académico. Cheguei a fazer também num cemitério voluntariado.
Oi?
Sim, porque sempre que há, por exemplo, uma obra de aumento ou uma obra tipo uma obra de raiz em que está num terreno arqueologicamente sinalizado, nós temos que fazer sondagens e acompanhamento e essas coisas assim. E então, eu como gosto muito de ossos, né? Antropologia, fui para lá e estivemos lá a fazer umas sondagensitas, porque aquilo tinha um cemitério, penso que era visigótico, não era visigótico, era medieval, qualquer assim do género. Eu estive lá muito pouco tempo, mas gostei muito. Em termos de voluntariado, foi basicamente em sítios que eu já tinha escavado. Voltando, se calhar, ao contexto da universidade mesmo. Eu estive na praxe, não experimentei tunas, mas aconselho muito o pessoal que realmente gosta de experimentar as tunas. Mesmo nós temos, a Universidade de Minho oferece imensos cursos de línguas para quem gostar de línguas, então acho que há muito por onde explorar e não se foquem só no curso, porque a vida académica não é só isso. Tem muito por onde explorar.
Sem dúvida, sem dúvida.
E eu aconselho a toda a gente a fazer praxe, mas isso é a minha visão pessoal.
Muito bem. Obrigado. Obrigada, Diana. Beatriz, na Nova, como é que foi isso?
Na Nova, é assim. Eu estive na praxe, mas depois acabei por sair. Não estava muito a ser a minha praia. Até porque nós somos um curso muito pequenininho. Então a praxe acaba por não ter... Não é como aquelas praxes que nós vemos, por exemplo, no campus da cidade universitária, onde aquilo tudo ao molho e fendeu. Nós só precisávamos o quê? 9 macacos ali no campo pequeno. E era divertido. Só que... Parecia que não havia ali... E muito sinceramente, eu já nem sei se há praxe no meu curso, eu não estou atualizada.
Pois, mas... há algumas que ou se juntaram, ou sim, entretanto, por causa da
questão. Ou como somos tão pequeninos, também acabam por se divergir, não. Mas quem quiser experimentar, eu acho que nós não podemos nos queixar sem experimentar. Primeiro experimentamos, depois é que opinamos.
Concordo. Outro tipo de atividades ou assim que tenhas participado mais alguma coisa?
Os voluntariados, como a Ariana estava a dizer. É uma experiência muito gira, por acaso. Até porque, normalmente, como são voluntariados, aparecem as pessoas de todo... até velhotes das aldeias, se for preciso, juntam-se aos voluntariados. É muito engraçado, como nós já tivemos. E acho que, assim, a nível de... As coisas extracurriculares bem ligadas à faculdade não tive inserida em muitas. Fiz coisas maioritariamente ligadas não à universidade.
Ok, muito bem. Obrigado, Beatriz.
Eu esqueci-me de referir só força. Que na UEM nós também podemos fazer uma espécie de voluntariado. Eu penso que isso ainda esteja ativo para a unidade de arqueologia, que é fazer trabalho laboratorial, ou seja, fazer a parte que não se faz tanto no estágio. E isso até dá certificado, acho eu, e dá sempre jeito o currículo fazer esse tipo de coisas.
Boa, isso é, olha, isso era uma cena que não tem no curso, também dá para ver se gostas ou não, não é? Mas não seja, dá para experimentar, boa. Isso é fixe, isso é muito fixe.
Por acaso, nós na Nova já temos isso meio que inserido, nós temos mesmo estágios próprios só para tratamento de materiais. Aliás, nós, para acabar a licenciatura, somos mesmo obrigados a fazer X horas de escavação e X horas de tratamento de material. Senão, não concluímos.
Okay. Pois, no nosso caso, é só mesmo o estágio.
Nós somos obrigados.
Na Nova, vocês quase que... Quase não, têm pré-requisitos para ser técnicos, para além de existir os pré-requisitos para ser arqueólogo, vocês têm, neste caso, a vocês criaram os pré-requisitos para ser técnico. Ou seja, já têm horas também.
Sim, eu acho que a nossa licenciatura, por acaso, é muito boa, porque eles, apesar de ser, eles exigem às vezes um bocadinho de nós, mas eu acho que vale a pena, pois quando acabamos a licenciatura já temos uma bagagem, já temos outra bagagem para trabalhar. Sim. No campo, e é o que é ótimo.
Top. Muito bem. Obrigado, Beatriz. Interessante, só aqui aos comentários também. Eu queria só dizer, a arqueologia não é só escavar, como já sabemos, o que tem a dizer sobre a divulgação da arqueologia em si na sociedade. Cabe às empresas fazer essa divulgação também? Ariana?
Eu acho que um dos maiores papéis dos arqueólogos é mesmo a divulgação social. Uma das nossas funções é fazer chegar à população de uma forma... fácil de perceber, mas não desprezando informação. Um dos nossos papéis principais é mesmo a divulgação social, porque a própria divulgação social também ajuda a fazer com que as pessoas sintam que têm que proteger o património, saibam o que é que está ali e tenham a necessidade de proteger o património.
Yeah.
Acho que é uma das... Acho que é um dos papéis mais importantes, não é só escavar, não é só estudar. A divulgação social deve ser dos papéis mais importantes do nosso trabalho. Dar a conhecer à população o que é que eles têm ali mesmo inserido na sua população, muitas das vezes ao lado da sua casa, e dar-lhes a entender o que é que aquilo é, a importância que aquilo tem e porque é que aquilo deve ser protegido.
Não é só uma cena abandonada que está para lá, não é?
Não é só um montinho de terra que está lá perdido.
Muito bem. Obrigada, Ariana. Beatriz, é isto? Tem que começar pelos arqueólogos também, mais do que as empresas?
Sim, e também acho que o problema da arqueologia é que a arqueologia está extremamente romantizada. Mas eu também acho que passa muito pela falta de divulgação que a Ariana estava a falar. Como não há divulgação, as pessoas romantizam uma ideia da arqueologia, nomeadamente ligam-nos muito aos filmes como o Indiana Jones. E às vezes aquilo acaba por ser um bocado ridículo. Não é nisso que tem piada, mas é chato, é ridículo. Aliás, a Ariana disse tudo. Não
há mais nada. O que eu ia dizer é aproveitar, se não existe malta das páginas, de uma página de Instagram, ou seja o que for, criar uma paginazinha de Instagram de arqueologia, começar a sensibilizar nesse e aproveitar essas clássicas cenas de interligação onde anda junto e usar isso para fazer conteúdo, para despertar o interesse da malta e para informar sobre arqueologia.
Até porque nós, os portugueses, nós somos um povo extremamente ligado à cultura. Nós somos pessoas que gostam de ver sítios históricos, consumimos imensos museus, mas depois tentar perceber o que é que está por trás disso, é que parece que há ali um entrave, as pessoas não tentam procurar mais. É muito giro, está na montra, está bonito, está restaurado. Então, e como é que chegou ali? Como é que foi feito? E depois, quando há iniciativas, as pessoas parece que também desviam o olhar, não se interessam, não... Ou seja, isto aqui é um bocadinho complicado. Nós, porque talvez podíamos divulgar mais e não divulgamos, mas a parte da população, quando vê a divulgação, também não se interessa. Yeah. Parece que há aqui uma falta de comunicação.
Sim, é como a Ariana também estava a dizer, tu também disseste, a questão da sensibilização, do perceberem o porquê, a importância que tem, vai ao longo do tempo vai agindo nesse sentido também. Pá, infelizmente, nem sempre é ao ritmo que devia, não é? Até como se... Um exemplo muito clássico, não é? A importância que o próprio trabalho tem nem sempre é valorizado como quando deve, como a vocês, já se nessa questão de falarmos do mercado de trabalho, infelizmente. Foi preciso, por exemplo, para a área da saúde vir uma pandemia para muitas outras profissões, para além de médicos e enfermeiros, serem valorizados, infelizmente. Portanto, pronto, infelizmente estes acontecimentos aceleram um bocado mas é como disseste, opa, vendo a divulgação, estas coisas básicas que às vezes parece básicas de uma página do Instagram, ou seja, o que for, um canal do YouTube sobre esse tipo de coisas, criando aqueles triggers para despertar o interesse e interligar a partir daí para informar, opa, é o chamado infoentretenimento, é um bocadinho o que eu faço. Só isso ajuda. Despertas um bocado o interesse da malta e depois informas e fico, olha, aí é assim. Há sempre malta que vai ficar assim e já estás a fazer o teu trabalho se fizeres isso. Basicamente é isso. Portanto, já fiquei o repto. Ficou aqui uma aula de marketing. Uma semi-aula de marketing aqui. Portanto, é isso. Creio no qualquer coisa, só dizer. Aqui o João estava-nos a dizer, melhores momentos que passei na universidade foram passados na praxe. Tinha uma doutora de cabelo pintado que não gostava muito de... Pronto, já está a picar ali a Ariana, já estou a ver. Que o Crazy dizer, Paulo Ribeiro, acho que o Sana queria dizer, era que deveríamos não só... Ah, ok, estão a conversar entre isso no chat. Que o Daniel, dizer-nos, voluntariado não deve nunca ser confundido com trabalho gratuito, seja em contexto for, académico ou não, como voluntários vocês têm o direito de ser ensinados, se estão a contribuir com esforço.
É assim, nós às vezes queixamos que não temos estágios remunerados e que os... Só que é assim, nós por trás, nós temos um excelente, mas excelente acolhimento. Por exemplo, dão-nos sítio para dormir, dão-nos comida, se for preciso participamos das publicações. Ou seja, o nosso trabalho nunca é escravatura. Nós somos sempre bem tratados. Podemos não receber em dinheiro, mas... recebemos de outra forma, que também acho que é de ser valorizado.
Até porque a fazer as outras cadeiras também não estamos a receber.
Sim, foi o que eu disse há bocado, é a questão do menos mal quando é um estágios curriculares e não estágios profissionais ou
exato.
Seja o que for.
E mesmo no voluntariado, eu falei há bocado, referi que aproxima-se um bocado mais do mundo do trabalho, mas é simplesmente por não estar num contexto académico, por ser um contexto mais tranquilo, nunca fui abandonada num estágio do tipo de enrasca-te. Nunca aconteceu. É mesmo porque é mais no contexto de voluntariado, é uma coisa mais tranquila. Mas somos ensinados à mesma. Atenção.
Sim, sim. Eu por acaso não tenho razões de queixa. Todos os voluntariados onde estive inserida sempre tive um acompanhamento excelente por parte dos arqueólogos e dos meus próprios colegas, tanto os mais velhos como os mais novos. Por isso.
Boa. Não, isso é fixe, opa. Para além de... Isso vem do gosto que se tem, pelo que se faz, não é? Ter essas também. Pessoas a ter gosto e de partilhar também. É, ter o gosto também por partilhar. Eu sinto que se calhar também pode ajudar a ser uma área mais pequena neste momento. Então faz com que eles, ok, está aqui gente interessada, fixe. Sinto que pode ajudar um bocadinho nessa perspectiva, sim. Pode ajudar um bocadinho.
Sim.
Muito bem. Entretanto, aqui o Diogo está a dizer, muito interessante, sem dúvida, estou super surpreendido, mais uma vez, é para isso que eu cá bem, pá. É para isso que eu cá bem. E o João dizer, fiquei desiludido quando entrei na universidade, pensava que ia receber um revólver, um chapéu e um chicote como o Indiana Jones, oh meu Deus. Ai, muito bom, grande João.
É sim, nós temos kit
caloiro.
Olha. Diz, Beatriz, diz-te qualquer coisa?
Nós temos o chapéu. Nós literalmente temos um chapéu Indiana Jones. Até porque só na moleirinha faz mal. Agora o resto é que não há.
Não é um chapéu de palha? É
também. Há de tudo. Há da queixa, há de palha,
é o que vier. Ok, se na noite anterior vieram
muito
da queima...
Muito protetor solar, muita água e o chapéu. Okay.
Eu ia dizer que se vieram da queima na noite anterior, vêm com o clássico chapéu da Superboc ou da Summersby ou qualquer coisa também. Antes, é por isso que eles servem, não é? É só para isso. Eles estão lá no armário também, é só quando prestas
jogos. É fazer coleção.
Eu não sei se posso ir aqui para ver. Está aqui. Tenho aqui em cima. Tenho dois que trouxe da queima deste ano, do ano passado, no Porto. Quando lá fui. Tenho dois. Três, desculpem. Não dá para ver bem com a luz que eu tenho ali atrás, mas são três. É um amarelo, um verde e um branco. É isto. E isto são os que eu tenho aqui. Eu acho que tenho, tipo, mais 10 em casa dos meus pais.
Está pronto para ser arqueólogo.
Tá, estou com estes chapéus. Ai, meu Deus.
Só faltam as luvas, tá?
E a enxada eu pensei a minha avó. Pronto, está feito. Ela está dizendo que ela é uma a mais. Vai-me perguntar o que é que eu vou plantar. E eu vou dizer não. Eu não vou plantar. Eu só vou tirar. Vou só tirar. E aqui a Maribel, cumprimentos de Espanha. Ah, muito bem, muito bem. Cumprimentos de volta. Muy bien. Não é muito bem, neste caso. Muy bien. Muchas gracias. Não vou mais que isto, malta. Não peçam mais que isto, nem eu no espanhol também. E se não, eu vou começar no portunhol. Malta que acompanhou no Instagram, viu que quando eu fui à Espanha, foi... Pronto. Não. Eu passei muita cena que... É, assim, uma pessoa tenta desarrascar, mas depois... E a questão é... Eu começava, naturalmente, por estar fora de Portugal, a tentar falar inglês. Nem sequer era portunhol. E depois, eles... Nada. Nada. Sabem o que é nada de inglês? É nada. Pronto. Então era bastante esquisito. Portanto, é isso. Nada, só estou a dizer obrigado. Portanto, Maldinha, acho que já falamos tudo, basicamente. Acho que podemos... Foi bastante sumoso... Como eu queria esta expressão, o episódio, sem dúvida nenhuma. Eu fiquei muito mais esclarecido, muito mais a saber, deixar os achismos sobre mais um curso. Isso é que importa, a malta perceber perfeitamente o que é para tomarem uma decisão cada vez mais informada. Obrigado, Ariana, obrigado, Beatriz, por terem aceito o convite de vir aqui ajudar a malta. Quem está a ver isto depois, já sabem, é só deixarem nos comentários, mandar uma mensagem, dúvidas que tenham, qualquer coisa, estejam à vontade. E aí, se iam dizer qualquer coisa, meninas. Antes de finalizarmos, sejam à vontade, se querem dizer alguma coisa antes de, só de finalizarmos isto.
Olha, eu agradeço imenso teres-me convidado, porque isto passou literalmente pela divulgação. Foi ótimo poder estar aqui, e nomeadamente com a Ariana, uma rapariga que tem o mesmo interesse que eu. Podemos partilhar isto e ficar perpetuado na internet para quem quiser. Por isso eu agradeço muito.
Nada.
Sim, eu também quero agradecer o convite, porque lá está, é como a Beatriz diz, é sempre bom para nós divulgar a área e se calhar despertar o gostinho de alguém já é muito bom, nem que seja só uma pessoa, já é ótimo.
Sim, então... Como aqui o Diogo, que já está a dizer, adorei o podcast, grande Diogo, obrigado Diogo. É isso, opa, a malta já sabe, eu aqui é, eles é que mando, quem não sabe e está nesta altura ainda a ouvir ou a ver o episódio, tem o link na descrição, na bio do Instagram, é só votar, são vocês que votam. Não sou eu, não sou eu que mando, eu só chego lá e vejo o que é que está nos tops, o que é que está aqui para eu trazer na próxima semana. São vocês que mandam. Quanto mais votos de pessoas diferentes, mais brevemente bem. Escusam-me com mal, eu vejo, malta, eu vejo que ele está preparado para isso nas votações, para quando eu vou ver que malta a votar duas, três vezes. Malta, não é, acho, não é, mas é normal isso acontecer. Mas é isso, malta, é só votarem e os cursos vêm. Neste momento já são 113 e eu vejo muitas vezes, e por isso é que eu tento sempre rebuscar todos os anos, e mais cortes, mais isto, mais aquilo, mas quando vocês vão votar, tem lá um link, logo que abrem, tem lá um link com a listagem completa, com todos os cursos por área, com um link direto à frente. Nesse Excel, é um Excel ainda, assim, eu vou melhorar esta situação de acesso para terem essas coisas, já isto é o progresso, como eu faço quase tudo sozinho. Mas tem em baixo por tabs, por área, malta, já evoluiu nesse sentido, já abre um Excelzinho e está lá, na área das ciências tem isto, da educação tem aquilo, de coisa, e com o linkzinho à frente, pá, que não vos falte nada, que não vos falte nada. Entretanto, há de ter uma forma mais eficaz, mais bonita, digamos, de chegar a isso. Qualquer coisa, vocês também sabem pesquisar no YouTube e é literalmente procurar em curso e com podcast universitário à frente e vai-vos aparecer, não há dúvidas nenhumas em relação a isso. Portanto, é isso, maltinha, não vos tiro também mais tempo da vossa vida. Como eu costumo dizer, portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.